Bônus de Internet é um oferecimento de pessoas como você, que todo mês apoia um podcast. Se você também acha que o Boa Noite Internet traz histórias interessantes, acessa aí boanoiteinternet.com.br/assine para saber como apoiar. Boa noite, Internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Todo fim de ano, milhões, bilhões de crianças no mundo todo olham para o céu tensas. Chegou a hora delas descobrirem de verdade se tudo o que os seus pais e parentes falaram durante o ano era realmente verdade. Porque uma coisa é a mamãe e o vovô dizerem que eu fui um bom menino, mas eles não sabem de nada, só uma pessoa sabe de verdade o que se esconde dentro de mim, que é aquele que tudo sabe e tudo vê, o Papai Noel. Eu acho bem doida essa história de que o Papai Noel tem uma lista de criancinhas boas e ruins e só ganha presente quem foi bom. Aliás, a tradição europeia mais antiga, aquela das meias na lareira, era de que a criança ruim ganhava um pedaço de carvão. Sei lá, será que alguma criança já recebeu carvão na meia? E qual o desgraçamento mental de uma criança dessa? Fora toda coisa capitalista, industrial, de que se os meus pais não têm dinheiro para comprar um presente, mas eu não sou maduro o suficiente para entender essa coisa de salário e tudo mais, então é tudo culpa minha? Eu fui mal? Até nas casas privilegiadinhas, como a gente aqui, mais de uma vez a Marina, a minha filha mais nova, mandou um acho que esse ano eu não vou ganhar presente não, porque ela é daquele tipo de criança que não quer parar de brincar para fazer coisas idiotas, como comer ou tomar banho. O tipo normal de criança. Aí a gente reclama, fala, obedece, menina, e pronto, já vem a sombra do Papai Noel, o peso de que, olha bem, se você não vier tomar banho agora, não vai ganhar presente em dezembro, e quem tá falando isso não sou eu, é o bom velhinho. Fora que isso não é só coisa de criança, né? Várias pessoas religiosas dizem que se alguém não acredita em Deus, se não é temente a Deus, aí não tem como ser bom. O raciocínio é de que se eu não tenho medo de uma punição eterna nos poços de piche fervente do inferno, para que eu vou ser bom? Então é isso, eu sou bom não porque eu acho que seja uma boa ideia, que ser bom deixa o mundo melhor ou, no mínimo, a tal lei dourada de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado? Mas tá bom, beleza, todo mundo quer, por um motivo ou outro, de um jeito ou de outro, ser uma pessoa boa. E aí, se eu quiser ser uma pessoa boa, o que eu preciso fazer? Tem aí uma lista de coisas que eu posso seguir, tipo o AJ Jacobs, que a gente conheceu no primeiro episódio dessa temporada? Tem aí boas práticas para sempre fazer o bem, uma régua para medir? E depois disso, será que tem um placar onde eu posso ver a minha pontuação e se quando eu morrer eu vou para um lugar bom ou um lugar ruim? Era uma vez uma série de TV que não era para ter dado certo, chamada The Good Place, ou em português, O Bom Lugar, que passava no horário nobre do horário nobre da TV americana às noites de quinta-feira do canal NBC, onde já rolou coisa do nível de Seinfeld e The Office. A série começa com a história da Eleanor Shellstrop, que morre, é levada para o paraíso, o tal do Bom Lugar, porque é assim que o universo funciona. Tudo o que a gente faz na vida vai para um grande placar, e a qualidade do nosso além-vida vai depender do saldo final desse placar. Só que é claro, porque isso aqui é uma série de TV, a Eleanor sabe que não é uma boa pessoa e que não devia estar ali naquela cidade perfeita, cheia de gente bondosa e open bar de frozen yogurt. A vida ali, né, é boa e ela não quer ser mandada para o lugar ruim, até porque é tipo, né, para sempre. Então ela resolve virar o placar pessoal antes que seja tarde demais e para isso recorre aos incríveis poderes da filosofia. É porque um dos prêmios de estar no bom lugar é passar a eternidade ao lado da sua alma gêmea, olha que fofo. E para a sorte da Eleanor e dos roteiristas, essa pessoa é o Tidi Anagoni, ninguém menos do que um professor de ética, a parte da filosofia que estuda justamente o que a gente precisa para ser uma boa pessoa. Então, lá vão eles de livro e giz na mão para aprender o que é ser uma boa pessoa de acordo com os maiores filósofos que o nosso mundo já conheceu. Pois é, não era para ter dado certo, mas uma série que tem literalmente aulas de filosofia foi uma das mais assistidas nos 4 anos em que ficou no ar. Só tem um problema aí, que para várias linhas de pensamento da ética, não tem essa de tentar ser uma boa pessoa, que aí você já está mostrando que a intenção não é deixar o mundo melhor. Não é ser uma boa pessoa só para fugir do inferno, agradar o Papai Noel ou ganhar iogurte grátis por toda a eternidade. É, vou te falar, é difícil esse negócio de ser bom. Mas a Eleanor, ela era danada e não desistiu. Foi lá entender tudo sobre bondade e o que os grandes filósofos davam de dica. Ver quais eram as principais facções do pensamento ético. Que se eu aqui estou querendo garantir o meu presente de Papai Noel no fim do ano, também quero saber. Bom, logo de cara a gente tem o consequencialismo, que de vez em quando também é chamado de utilitarismo, que acha que para medir se você é uma pessoa boa ou ruim, é só ver as coisas que você faz e quais são as consequências desses atos. E essa é a primeira abordagem que eu trouxe porque você aí, que ouve o Boa Noite Internet já tem algum tempo, vai conectar os pontinhos e ver que essa é meio que a minha visão de ética. Eu já falei em vários programas, inclusive alguns aqui nessa temporada, tem até um episódio inteiro sobre o assunto que se chama Quem Sou Eu?, onde eu defendo, eu filosofo, olha só, que não adianta nada você ter um monte de boas intenções, mas na prática fazer coisas ruins. O exemplo que eu sempre uso é o cidadão de bem, que diz ao mesmo tempo que é a favor da vida, mas que bandido bom é bandido morto. Mas isso também vale, sei lá, para o cara que diz que ama a namorada, mas bate nela, mas também é verdade para a pessoa que estava pensando em fazer uma coisa ruim, mas o resultado é que uma coisa boa acontece. Essa pessoa, na visão de mundo do consequencialismo, é uma pessoa boa e devia ir para o lugar bom quando morrer. Você é uma pessoa boa se você sempre faz as coisas que vão ter as melhores consequências para o mundo. O exercício mais famoso de existencialismo é o problema do bonde, que foi descrito pela primeira vez em 1967 pela filósofa americana Philippa Foot, quando ela analisava debates sobre o aborto. Pô, é um episódio sobre ética, eu tenho que contar a história do bonde, desculpa aí se você já cansou de ouvir. É mais ou menos assim, um bonde está desgovernado, ladeira abaixo, e se continuar indo reto vai atropelar 5 trabalhadores que estão distraídos. Mas olha só que coincidência, você está do lado de uma alavanca que vai mudar o bonde de trilho e aí não vai matar os 5. Mas, é, claro que tem uma pegadinha, no outro trilho tem uma pessoa também desavisada. Então o desafio é, você puxa a alavanca, mata uma pessoa, mas salva 5? Eu não sei você, mas a maioria das pessoas colocadas para responder esse problema diz que sim, que matar 1 em vez de 5 é a melhor consequência possível nesse cenário. Essas pessoas, sem nunca terem lido nenhum livro de filosofia, são consequencialistas, elas pensam na utilidade da decisão. Fora, é claro, as pessoas chatas que ficam tentando pensar jeito de trapacear e salvar os 6. Ah não, e se eu gritar avisando para os caras? Gente, é só um problema filosófico. Descansa, paladino. Eu gosto dessa ideia de consequencialismo porque ela parece simples de aplicar. Eu não quero saber quem você é, eu não preciso saber quem você é. Você pode ser o Hitler. Se aquela uma coisa que você fez teve boas consequências para o mundo como um todo, não só para sua galerinha, beleza. Essa ação é boa. As suas outras ações na sua vida, bom, aí a gente vai ver, né? E no final, a gente tem um saldo. Todo mundo erra, a gente já falou disso aqui, mas se o seu saldo é positivo, então show, a gente continua amigo. Por outro lado, o consequencialismo também está em coisas que eu critico, como a cultura do cancelamento. Eu não quero saber quem você é, de onde você veio, por que fez aquilo, quais outras coisas boas você já fez. Se aquilo é ruim, sai daqui e vai viver no meio do deserto para sempre, porque eu acho que essa coisa que você fez teve consequências ruins. Pode ir fazer a sua mala. Mas tudo bem, porque não é que eu precise ser consequencialista o tempo todo. Eu não preciso ficar seguindo leis rígidas que nem fui eu que escrevi, certo? Como quase tudo na filosofia, a resposta é depende, porque, afinal de contas, o trabalho dos caras é falar, mas e nessa outra situação aqui? paradinha rápida aqui para pedir uma ajuda de todo mundo que ouve o Boa Noite Internet, porque chegou a hora da gente fazer o que um monte de creator já fez alguma vez, que é falar aquela frase: a gente quer saber mais sobre o nosso público. Pois é, para entender melhor não só quem é você aí que está ouvindo agora, mas também o que você curte, o que você acha de podcast e do que a gente faz aqui na Ampere. A gente colocou no ar uma pesquisa rapidinha, vai dar um minuto aí respondendo. Pode relaxar que não tem aquelas perguntas de salário, quantas geladeiras você tem na sua casa, nada disso não. Então, se você puder dar aquela força aí, responde lá no www.boanointeinternet.com.br/pesquisa. Vai ser incrível e a gente vai mandar muita gratiluz, muito gratilove para quem responder. boanointeinternet.com.br/pesquisa. Valeu! Certas regras são importantes demais para serem quebradas. É assim que pensa uma outra visão ética, a deontologia. Não tem essa de ver a consequência não, amigo. O mundo, o universo, tem regras fixas e claras que nunca devem ser quebradas. E esse nome, deontologia, vem da palavra grega para obrigação ou dever. Para eu ser uma boa pessoa, eu preciso seguir essas tais regras universais do que é bom ou ruim. Mas essas regras não foram definidas nem por mim, nem pela pessoa do outro lado do que eu faço. Leis. Não matarás, Não matarás e pronto, eu não tô nem aí se você salvou 5 pessoas no processo com a sua super alavanca. E nem é só de religião que vive a deontologia, o mundo profissional é deontologicaço, porque tá aí o tanto de profissão que tem um código de ética. Um médico ou um advogado não decide quais partes do código de ética vai seguir ou não. E quando tiver em dúvida se uma coisa é certa ou não, moleza, é só ir lá no código de ética e ver se pode ou não pode. Não tem essa de utilitarismo, de pesar qual a melhor consequência. Alguém já fez esse trabalho por você, escreveu o que pode e o que não pode. Você só precisa obedecer. Sem falar, né, nas leis de onde a gente vive, elas estão dizendo o que a gente precisa fazer para ser um bom cidadão, que é respeitar essas leis. O que me faz pensar na frase que representa o Brasil mais do que futebol e samba, que é, sabe o que é? É que essa lei não pegou. O brasileirinho tem esse poder mágico de decidir que essa lei aqui, ou essa parte do Código de Ética da Medicina, de que eu não posso fazer experimentos em pacientes sem eles saberem, capítulo 12, artigo 102 do Código do Conselho Federal de Medicina, besteira, mete nebulização de cloroquina sim, vai que resolve, eu provo que eu sempre tive razão. A deontologia vê nessas regras universais a verdade final. Porque se a gente falou que na história do bonde atropelador meio que faz sentido matar uma pessoa para salvar 5, nos anos 1970 a filósofa americana Judith Jarvis Thompson pegou essa ideia e aumentou o nível da doideira. E se em vez de puxar a alavanca, você empurrasse uma pessoa na frente do bonde? Ela ia morrer atropelada, mas o bonde ia parar, salvando os trabalhadores, que até agora não se tocaram que é perigoso ficar parado em uma linha de bonde perto de exercícios filosóficos. Mas é a alavanca que protege você de ser uma pessoa má? A que mais? Imagine então que a gente tem 5 pessoas que estão para morrer e a única salvação é um transplante de órgãos. Um doente precisa de, sei lá, um coração, outro um fígado, um rim, mas o banco de órgãos está zerado. Aí o médico desses 5 pacientes está lá de bobeira e chega um turista para fazer uns exames. O médico descobre que esse turista não só é totalmente saudável, ele pode ser um doador perfeito para os 5 doentes. E que, como ele é turista, ninguém vai perceber que ele sumiu, não tem a menor chance do médico ser preso. E aí ele mata o turista para pegar os órgãos e salvar 5 pessoas? Que o resultado final é o mesmo em todas essas histórias. Uma pessoa morre, 5 pessoas que iam morrer se você não fizesse nada são salvas. Na história do cirurgião, a maioria das pessoas diz que tu tá maluco. É claro que eu não vou matar ninguém para coletar os órgãos. incluindo aqui as pessoas que minutos antes tinham dito que tudo bem puxar a alavanca. E você? Calma, pode guardar o bisturi, porque a deontologia resolve isso de um jeito fácil. Nunca é certo tomar a decisão de matar uma pessoa. Se está escrito no livro sagrado Não Matarás, ou se a vida é um valor importante para você, bandido morto nunca é um bandido bom. Aí é fácil saber se você é uma boa pessoa, você seguiu as nossas regras? É sim ou não, o que me lembra de uma outra história, a de um esquete antigo, esquete raiz do Porta dos Fundos. É, inclusive, aquele que mortalizou a frase errou feio, errou rude, e chamado simplesmente de Deus, onde a Clarice Falcão morre e descobre que o Deus certo, a deontologia vencedora, é a de um Deus da Polinésia, ela que corresse atrás de descobrir e seguir as regras dele. Até agora, a história da nossa heroína Eleanor, do Good Place, de aprender como ser uma boa pessoa, do busque conhecimento, não está indo lá muito bem. As consequências do que ela fez no mundo não eram nada boas, e ela sabia disso, então, bom, pelo menos isso a gente tem que valorizar nela. Ela também não seguia nenhuma regra superior, além de fazer o que ela estava afim de fazer na hora. Será que o futuro dela é ir direto para o lugar ruim? Pam, 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 pam... O professor de filosofia americano Eric Schutz Gebel se considera um grande estudioso dos cuzões. Não as pessoas de busanfa avantajada, mas os idiotas, os manéis, os imbecis. Ele, por exemplo, criou um teste parecido com o de QI, mas que em vez de medir a inteligência, vai dizer como você está na escala de cuzice. Em um outro estudo cuzológico, ele foi observar o estilo de vida de três tipos de professores universitários. Os de ética, os professores de filosofia que não ensinam diretamente a ética e os professores de outros departamentos fora da filosofia. Na pesquisa, ele foi ver coisas do tipo se a pessoa vota em eleições, se liga para a mãe com frequência, se é doador de sangue, se responde e-mail dos alunos, se é vegana. E também mediu o que cada pessoa acha dessas atitudes, se acham que uma pessoa que liga sempre para a mãe vai para o lugar bom, para o lugar ruim ou não faz diferença. O resultado mostrou que os professores de ética adoram moralizar as coisas, dizer que fazer as ações da lista eram sim coisas de gente boa. Por exemplo, 60% dos professores de ética acham que comer carne é errado. E nos outros grupos esse número foi de 19%. Tá, mas e na hora do fazer o que eu digo? Aí, né, deu ruim. 38% dos professores de ética tinham comido carne no dia anterior da pesquisa, praticamente o mesmo percentual dos outros dois grupos, 37%. Enfim, a hipocrisia. Saber tanto de ética que você ensina ela para os outros não garante nada. E, em alguns casos, muito pelo contrário. O mesmo professor Eric, eu não vou repetir o sobrenome dele aqui de novo, não, descobriu que os livros de ética somem das bibliotecas de universidade 50% mais que qualquer outro tipo de livro. Ou seja, se você quer ser uma pessoa boa, vá contra as sábias palavras do Etebilu, não busque conhecimento. E talvez seja melhor assim, porque a solução para ser uma boa pessoa é simples e pode ter vindo de um dos filósofos mais antigos do Ocidente, o professor de ninguém menos do que Alexandre o Grande. Até agora, as duas linhas de pensamento ético que a gente viu são umas belas maquininhas de culpa. Eu devia estar o tempo todo calculando as consequências do que eu faço, ou então conferindo se eu não estou pecando perante os guias espirituais, sagrados, não só meus, como de todo mundo. Eu nunca vou conseguir ser uma boa pessoa, porque, beleza, eu parei de comer carne, mas as plantações de soja causam desmatamento e usam agrotóxico. Eu segui o código de ética, mas uma pessoa morreu. Nunca dá para vencer, então. Já era. Só que Pera lá, como já dizia um outro cara que falava de filosofia nas noites de quinta da TV americana, o George Constanza.
You know, we're living in a society. We're supposed to act in a civilized way.
A gente vive em sociedade. Ser uma boa pessoa está diretamente ligado a viver com outras pessoas no meio da galera. E essa sociedade aí anda passando por uma epidemia de individualismo, onde, por um lado, todo mundo acha que tem o direito de fazer o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso, mas de outro diz que a responsabilidade de resolver os problemas do mundo, de ser bom, de deixar o mundo melhor, é também do indivíduo. Se eu quero proteger o meio ambiente, eu tenho que tomar banho curto, reciclar meu lixo. Ah, mas antes eu tenho que lavar o lixo, mas olha a água que você está gastando. Aliás, você viu aquele vídeo no YouTube onde uma mulher mostra que todo o lixo que ela produziu em um ano cabe em vidrinho? Eu não vi, mas o YouTube fica mandando eu ver toda hora. Se ela consegue, você consegue. Se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser melhor. A gente vive uma sociedade e essa sociedade fica me cobrando atitudes de bondade, mas ao mesmo tempo tem toda uma máquina de produção e venda que diz que sempre que eu sentir culpa por não viver o meu potencial, caraca, toda hora aparece isso no meu Instagram, alguém vendendo o projeto de eu viver o meu potencial, mas enfim. O jeito de curar essa culpa é comprando. Compre e seja feliz. E, inclusive, se ninguém comprar, a economia vai quebrar e todo mundo vai ficar sem ter o que comer, vivendo na miséria. Ah, e quando isso que você comprou virar lixo, não esquece de reciclar e salvar o planeta. Olha essa foto de uma criancinha triste olhando para você. Pense nas criancinhas. Tudo bem, respira, porque se você ligar agora para esse número que está aparecendo na sua tela, vai receber com frete grátis uma outra opção, uma outra trilha para ser uma boa pessoa, que vem lá da antiguidade, do cara que foi aluno do Platão e acabou virando mentor do Alexandre o Grande, e que, por conta disso, e do poder das suas ideias, é claro, é até hoje o filósofo mais influente da história. É o Aristóteles, o cara da terceira via na ética, que eu só fui conhecer na pesquisa para esse episódio. Ele encara essa coisa de como ser bom de um jeito bem diferente dos outros dois, e que, aliás, provavelmente por causa disso, muitos filósofos que vieram depois acham que esse papo dele nem é ética de verdade, é só coisa de autoajuda. Bom, aí essa discussão eu deixo para você ter com eles, mas o nome dessa linha de raciocínio do Aristóteles é a ética das virtudes. Isso porque o Aristóteles dizia que se você quiser ser uma boa pessoa, tudo que você precisa fazer é ser uma boa pessoa. É sério, Aristóteles, pô, assim até eu viro o maior filósofo da história, né? Não, vamos lá. Para ele, a solução é a gente ser uma pessoa virtuosa, de virtude, de caráter. E o que é isso de ter virtude? Ele fala que a pessoa virtuosa é aquela que faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa, para as pessoas certas. Vai, Aristóteles, me ajuda aqui, cara, na boa. Meu tipo de jogo preferido são os RPGs de mundo aberto, ou, como eu gosto de chamar, joguinho de mundinho, onde você assume a vida de um personagem e vai andando pelo mundo, vivendo. Para fazer isso, esse personagem tem os tais dos atributos, os númerozinhos, os níveis de habilidade. Por Aristóteles, a gente aqui fora do jogo também tem essa ficha de personagem com vários atributos. Só que em vez de um número de nível onde eu quero ter o máximo de pontos em tudo, aqui a virtude é ficar no meio. Se eu tenho pouco de um atributo, não vai dar para ser uma boa pessoa. Mas se eu tenho muito, também não. Vou pegar como exemplo o que a gente conversou no episódio anterior sobre a mentira. A tal da candura radical é o meio da barra de virtude. Se eu sempre falo a verdade para todo mundo, eu sou um bruto que não está nem aí para o que a outra pessoa vai sentir. E se eu estou do outro lado da linha e não falo nada, eu escondo uma coisa, a pessoa sofre porque não sabe o que está errado. Isso vale para qualquer outra virtude. Uma pessoa generosa demais acaba ficando pobre e aí não pode mais espalhar essa generosidade pelo mundo. Coragem demais vira porra louquice, o sujeito que arruma briga com todo mundo porque não tem medo de nada, mas acaba atrapalhando quem queria salvar para início de conversa. É por isso que, em vez de fazer as contas de quantas pessoas eu salvo e quantas morrem, ou me perguntar o que a lei, com L maiúsculo, diz, eu preciso entender qual é a coisa certa a se fazer naquela hora, e só naquela hora, só isso. Nessa altura você deve estar se perguntando, ô podcaster, para de dar uma de Aristóteles aí, como é que a gente sabe a resposta certa, a tal da quantidade certa do jeito certo? Vivendo. A virtude para Aristóteles é uma coisa que se pratica, a gente vai ganhando experiência. E, olha aí a analogia com RPG de novo, a gente vai ganhando XP fazendo coisas. Ou, se você não é do RPG, é como ser bom em tocar um instrumento, ou um esporte, ou qualquer outra atividade física. Você pode ler todos os livros sobre como tocar violino, pode seguir os estilos mais clássicos, perguntar o que os especialistas acham. Tem jeito, tem que sair tocando e praticando para subir de nível. E quando você virar uma estrela do violino, o que, que acontece? Vai continuar praticando e vendo que sempre tem uma coisa nova para aprender. É ridiculamente óbvio falar que ninguém nasce sabendo tocar violino, que a gente precisa de pessoas para mostrar o caminho e servir de exemplo, para imitar mesmo, até aquilo tudo virar parte da gente. Mas quando o assunto é tudo ligado a ser humano, a viver, parece que o que se quer é que a gente já nasça sabendo, sim. A gente espera demais das pessoas e cobra demais de si mesmo. No fim, não tem jeito, eu não sou uma boa pessoa. Eu sou só a melhor pessoa que eu consigo ser. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, como é que tá? Já estamos em maio, ou como eu gosto de zoar, estamos em 10 de setembro de 2020, porque, sei lá, continua aparecendo que 2020 é realmente o ano que nunca acabou. Então, aproveitar aqui rapidinho para lembrar o endereço da nossa pesquisa, boanoiteinternet.com.br/pesquisa. Vai lá, um minutinho, vai ajudar a gente aqui no Boa Noite Internet. E também falar dela, a newsletter do Boa Noite Internet, que essa semana tem uma coisa nunca antes vista na história da newsletter do Boa Noite Internet. Em várias edições eu conto dos bastidores aqui do podcast, do meu processo e tudo mais. Uma coisa que eu já falei várias vezes é o bordão escrever é reescrever. E esse podcast que você acabou de ouvir ia começar de um jeito completamente diferente, e aí na hora de editar, nessa hora de reescrever, eu joguei tudo fora, e ficou esse aí que você ouviu, do Papai Noel e tal. Então, essa semana, quem apoia o Boa Noite Internet pelo valor de uma coquinha zero gelada por semana, vai, entre outras coisas, poder ver as cenas deletadas, que roteiro foi esse que eu joguei fora, mas aí resolvi mostrar os meus fracassos pro mundo lá na newsletter. E importante não esquecer, quem assina o Boa Noite Internet tem acesso a essa newsletter, todas as que ainda vão sair, é claro, mas também todo o histórico passado, as mais de 60 newsletters, como é o plural de newsletter, newsletters, que eu já publiquei, falando de mercado digital, processo criativo, maconha, carros voadores, não sei lá, acho que carros voadores eu ainda não falei, mas quem sabe em breve. Por isso, passa lá no www.boanoiteinternet.com.br/assine para saber como faz para ter acesso a esse mar de conteúdo, que aí você ajuda a gente aqui a seguir contando histórias em áudio, em newsletter, no Instagram, no Twitter, fazendo essa bagunça toda por aí. boanoiteinternet.com.br/assine, vai lá. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Corrêa. Até o próximo episódio. Ampere.